Um versículo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós temos visto que no nosso capítulo de Lucas, nos versículos anteriores, quando ele cura a um leproso, nós vemos que era algo completamente que só poderia vir de um poder que não existia antes. A lei, tudo que o Senhor fala aqui, era segundo a lei para a purificação de um leproso que já estava totalmente, como nós notamos que Lucas fala que ele estava totalmente tomado de lepra. Então, se ele era uma pessoa totalmente tomada de lepra, ele estava pronto para ser considerado limpo, segundo Levítico. E os sacerdotes deveriam saber disso, porque eles que deveriam examinar, eles que tinham que ir atrás de ver se esse leproso ainda havia algo de que não estava ao ponto dele ser restaurado. Mas nada disso se fazia, porque já tinham deixado completamente tudo aquilo que a lei realmente dizia. E a lei, então, já não tinha mais o efeito que era para ter. Por quê? Porque os israelitas, né, tinham perdido todo o seu terreno, né, a sua posição como representantes, como testemunha de Deus aqui na terra. E então isso estava completamente esgotado. E a lei não tinha, na lei não tinha novidades. Deus se manifestava em graça em muitas ocasiões. Ele se manifestou em graça, curando, acudindo viúvas, enfim, no Antigo Testamento nós temos assim alguns lapsos, alguns momentos em que Deus realmente fez algo por seu poder no meio do povo, mas nunca havia uma novidade. E a lei foi dada por Moisés e ela ficou como ela era. Ela exigia, o homem não cumpria e vinha o juízo. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós vemos que introduz uma nova ordem de coisas, coisas que realmente não se ouvia mais sob a lei. E nós temos aqui também nesse capítulo, nesses versículos que nós lemos, sobre esse que desceu, né, onde Jesus estava, e que o Senhor fala de perdão de pecados para ele. E outra coisa que também, como pode alguém perdoar pecados? E então era mais uma novidade que vinha, que só poderia vir pela graça, mas pela verdade também. Porque é impossível que haja graça sem verdade. Então, nós vemos que o Senhor fala uma coisa aqui que choca aos escribas, aos anciãos, aos fariseus, porque como pode alguém perdoar pecado? Mas essa que era a coisa, que era algo novo sendo introduzido, e por uma pessoa que, se ele não fosse reconhecido quem ele era, ninguém aproveitaria de nada dele. Isso É muito impressionante que esse papel, né, do Messias aqui nesse mundo era fazer justamente isso, curar, administrar perdão de pecados. Todas essas coisas eram a competência do Messias. Mas o povo não estava mais apto a ver, a perceber que aquela pessoa era o Messias que eles esperavam. Então, alguns, né, por fé, alguns por reconhecer quem era aquela pessoa, embora não soubessem totalmente quem ele era realmente, mas eles aproveitavam, eles usufruíam daquela bênção que o Messias daria a eles. E esse caso aqui é um caso típico também, que eles então, por fé, fazem tudo isso e recebem aquilo que a fé deles os guiou a fazer. E eles então, por fé, recebem essa bênção do Messias. Esse recebe perdão de pecados, um perdão administrativo, né, de pecado. Só o Senhor conhece, né, os motivos, as enfermidades e tudo. Então ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que ele podia perdoar pecados e restituir a saúde completamente àquele homem. Mas é muito importante entender que alguns do povo captavam, tiravam essas virtudes que estava nele. Ele tinha tudo para dar. Ele queria dar tudo. O leproso, ele fala, quero. Ele tinha tudo. Era só uma questão de fé, de se apossar dessa virtude que estava ali à disposição deles. E eles poderiam, então, receber aquilo que eles precisavam, necessitavam. E com isso, né, o Senhor ia seguindo com essa virtude que estava sobre ele para curar. Ele ia seguindo e ganhando almas e, por assim dizer, formando, né, um remanescente que realmente teria um futuro muito brilhante. Eles entendiam apenas sobre o milênio. Eles pensavam que talvez então esse Messias fosse estabelecer o seu reino, mas não era ainda a hora. Mas esses que creram realmente depois da morte do Senhor, depois do dia de Pentecostes, que a igreja foi inaugurada, por assim dizer, aqui na terra, então esse remanescente, muitos deles ficaram fazendo parte da igreja, então, pela fé no Cristo morto, ressuscitado, que expiou os seus pecados, e então passaram a ter esperanças, não aqui na terra, mas esperança celestial. Pouco eles entendiam isso no princípio, mas aos poucos, e depois com a revelação do apóstolo Paulo, então eles puderam também compreender essas maravilhas, né, que é da igreja, e que começou por essa obra, e Deus mesmo se fazendo carne, vindo a esse mundo e realizando toda essa obra, para poder então dar aquilo que a fé podia alcançar, simples fé em Cristo.
A locomoção naquele tempo não era tão facilitada como nos dias de hoje, onde nós temos uma cadeira de rodas, está aqui o exemplo do Pedro, que ele pode ir para qualquer lugar, tem até a cadeira motorizada e outras coisas mais. E no caso aqui, nós vemos que esse paralítico foi conduzido, como diz no Evangelho de Marcos, por quatro pessoas. E ele precisou de quatro pessoas para poder se locomover. E era numa maca, um tipo de maca, né, como uma cama. E o presente aqui é para a fé dos cinco. Os cinco são presenteados. com a fé. Embora um paralítico não tivesse muitos amigos, nós vemos que esse paralítico tinha os amigos e que o levaram a Cristo. E nós vemos aqui, como nós vimos no leproso, uma outra consequência do pecado, que é deixar o homem o quê? Sem meios de se locomover, sem meios de se achegar a Deus, impossibilitado em todas as suas vias de se achegar a Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar, se fazendo carne, se fazendo homem, porque se ele não tivesse se encarnado, tivesse sido feito homem, ele não poderia ter vindo buscar. E se ele não tivesse morrido numa cruz, ele tampouco poderia salvar. E a prioridade que o Senhor Jesus dá aqui nesse caso é para a questão do pecado. A prioridade nas nossas vidas, a prioridade quando a gente olha para uma alma, quando a gente olha para um amigo nosso, quando a gente olha para um parente nosso, quando a gente olha para uma pessoa qualquer, a prioridade dela nas nossas vidas tem que ser a situação dela. Ela tem que estar bem com Deus. Nós temos que olhar a situação da alma daquela pessoa, como é que vai ficar. Não adianta a gente encher de bens materiais, né? Não estou querendo falar de Tiago, mas de bens materiais, dar tudo para aquela pessoa, se nós não dermos o evangelho para ela, que a prioridade do Senhor Jesus é o evangelho. Eu vim para buscar e salvar aquele que havia, que estava perdido. E a prioridade é o perdão dos pecados. Depois a cura do corpo. A cura da alma vem em primeiro lugar. E nós precisamos entender isso quando a gente olhar para uma pessoa. Então, vê primeiro a necessidade, vê como vê com os olhos do Senhor Jesus, que a primeira necessidade dela é perdoar, que ela tem que ter os pecados perdoados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E se morrer nos pecados, nós sabemos que só existe uma coisa: a condenação eterna. E o Senhor Jesus aqui então vai mostrar para aqueles homens, que parece que eles tinham mais, aqueles que estavam, que eram mais pecadores, mais hipócritas, eles tinham mais locomoção do que aquele pobre paralítico. Porque o versículo 17 diz que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Era de lugares longe, eles vinham andando. Eles vieram andando. E hoje, quem parece que está andando, não quer dizer que ele tem a cura da sua alma. Seu corpo pode estar bom, seu corpo pode estar se locomovendo de lá para cá, ele pode estar fazendo uma maratona de 150 quilômetros de longa distância, né? Mas a sua alma é que interessa aqui. A alma é que está em primeiro lugar. E os fariseus não estavam errados, aqueles príncipes fariseus, em dizer que era Deus, só Deus que poderia perdoar pecados. Eles não estavam errados, estavam muito certos, porque no Novo Testamento fala que eu sou aquele que perdoa os vossos pecados, que não me lembrarei dos seus pecados, né? E eles estavam certos, era só Deus. O único problema aqui é que eles não reconheciam que o Senhor Jesus era Deus. E em não reconhecendo isso, pela fé, eles ficaram cada vez mais endurecidos nos seus pecados. Na dureza dos seus corações, não puderam entender. E então nós vemos o Senhor Jesus contemplando aqui a fé desses cinco homens. Nós podemos pensar que o que eles bolaram, o que eles maquinaram para poder levar aquele paralítico até, como passar ele à frente de todos, para poder colocar ele frente a frente com Jesus ali, que todo mundo estava apertado, e passar com uma maca no meio da multidão era uma coisa muito difícil, né? E nós vemos a fé deles demonstrada nisso daí. Eles tiveram o quê? Uma engenharia de tirar o telhado da casa e baixar. Olha que trabalho, que não foi um trabalho simples, foi um trabalho um pouquinho complicado. Não sabemos se o homem era gordo, porque ele estava sendo conduzido por quatro, era magro, mas ele foi baixado diante do Senhor Jesus. Isso nós vemos a fé dele, a fé desses amigos em levá-lo à presença de Cristo. O exercício dessas quatro pessoas, mais do paralítico, em levá-lo até a presença, a própria presença do Senhor Jesus. Aqui que isso é interessante, né? E o Senhor Jesus, para calar o pensamento dos fariseus, que estavam pensando que tinham alguma razão no que estavam dizendo, ele diz no versículo 22: Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Aqui nos fala que é Deus, só Deus conhece os pensamentos. E o Senhor Jesus vai perguntar para ele: por que que vocês estão pensando assim, 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 assim? Por quê? Oh, ele disse, é de ficar espantado se alguém dissesse para mim: por que que você está pensando que você está me enganando? Você está pensando que está me enganando? Está fazendo isso ou aquilo, aquilo outro? É de deixar a gente espantado. É de saber que só quem poderia ler pensamentos era Deus. Jesus estava falando para ele: ah, vocês estão falando isso, isso, isso? Então eu vou falar para vocês o seguinte: que para que saibais que o Filho do Homem, né, tem poder na terra para perdoar os pecados, tanto fazia para ele perdoar pecados quanto fazer com que aquele homem andasse novamente. Aqui nós só vemos uma prioridade, como já foi falado. E o Senhor Jesus então cura esse paralítico e ele sai andando novamente, e a despeito de toda a descrença daqueles que haviam vindo de longe, daqueles que tinham suas pernas boas, seus braços, seus membros todos bons, né? Não estavam leprosos, mas mais uma vez se manifesta aqui a graça do Senhor Jesus.
Batista falou dos quatro amigos, né? Eu achei interessante porque ele era privilegiado tendo esses quatro amigos. Porque lá em João capítulo 5, versículo 7, nós vemos uma situação diferente e até triste. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Certamente tinha muita gente em volta dele, entrando, saindo daquele lugar, mas ele não tinha homem algum que o levasse para aquela água, que seria a água onde ele pudesse ser curado. Nós sabemos que Deus, obviamente, nunca vai falhar em encontrar um pecador perdido e fazer com que ele entre em contato com o Evangelho da graça de Deus. Ele pegou, o Espírito Santo pegou Filipe, e nós não sabemos como que ele teletransportou Filipe, né, de um lugar para uma estrada deserta, porque ali tinha uma pessoa que precisava ouvir o Evangelho, que era o eunuco. Então, mesmo que a gente fale, que a gente venha a falhar no nosso trabalho de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, conduzir alguém na maca até a presença do Senhor, ou até a presença das águas que possam curá-lo, Deus vai fazer de algum jeito, ele vai conseguir. Mas, e aí, né? Nós poderíamos ter feito, será? Deus poderia ter nos usado para a glória dele, claro, não estou falando aqui para a glória humana, e que prazer para aqueles quatro homens terem saído dali, não levando um homem numa maca, mas caminhando junto com ele. Que alegria para eles. Quantas coisas eles podiam conversar no caminho, contar depois para a família, de como o Senhor tinha curado aquele homem. Então, obviamente, Deus sempre vai ter alguém para levar uma pessoa a Cristo ou levar o Evangelho a alguém. Nós sabemos que não será um anjo, porque os anjos não pregam o Evangelho. Quando Pedro, quando Cornélio, Cornélio, né, que precisava, o centurião romano, precisava escutar o Evangelho, o anjo apareceu a ele, mas não falou para ele. Não podia o anjo já falar, olha, você tem que crer em Jesus, ele morreu, etc, etc. Não, porque não é um trabalho de anjos, é um trabalho de homens. E aí o anjo vai indicar para ele falar com Pedro, e ele vai se encontrar com Pedro. Então Deus sempre vai ter alguém para levar uma pessoa a Cristo. E aqui a cena também ensina muita coisa, porque eles estão num ambiente, aqui em Lucas 5, no versículo 17, é uma casa cheia. Tem ali fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém, e tinha muita gente também, porque no versículo 15 fala da fama dele que se propagava e ajuntava-se muita gente. E no versículo 19 vai falar que não tinham como entrar na casa por causa da multidão. É comum, eu tenho recebido várias vezes mensagens de pessoas, de irmãos e irmãs, e a mensagem geralmente é assim: me converti há 25 anos, mas só agora eu entendi. Só agora eu sei que eu estou salvo. Só agora. É 25, é 30, é 10, é 2, varia de pessoa para pessoa. Mas como é que essa pessoa ficou 25, 30 anos indo numa igreja e não creu em Jesus, não teve a certeza da sua salvação? Porque lá estava cheio de gente. E tinha uma multidão, e tinha doutores da lei, e tinha fariseus, e tinha teólogos, e tinha um monte de gente entre essa pessoa e o Senhor Jesus. E às vezes nós vamos ter que pegar alguém assim e passar pelo telhado, levá-la para a presença do Senhor de uma outra maneira. E quantas maneiras existem hoje para se conduzir uma pessoa a Cristo? A gente fica maravilhado de ver quantas formas existem de você falar do Evangelho para uma pessoa. Ah, mas eu não tenho facilidade, eu não tenho... Bom, qualquer um tem facilidade de esquecer um folheto dentro de uma revista, numa sala de espera de um dentista. É uma maneira. Ou na bolsa da frente da poltrona de um avião ou de um ônibus, é uma maneira de se levar o Evangelho. Ou presentear com um livro que tem um teor evangelístico, é uma maneira também. Quem não tem, às vezes, habilidade para falar, para se comunicar, ou fica constrangido de conversar com alguém, hoje você manda um link, que é uma coisa menor, mais simples e mais fácil do que mandar um link para uma pessoa. Não precisa nem ir até a estrada de onde está o eunuco, né, fisicamente. Manda um link para o eunuco hoje. Né? Hoje você tem um jeito de levar o evangelho para pessoas em lugares que elas nunca poderiam ter outro acesso. Até marginais na cadeia hoje têm conexão com a internet. Né? Quantas pessoas a gente vai saber que estão lá, obviamente é proibido de ter a conexão, de ter acesso, mas quantas pessoas um dia nós vamos saber que estão ali e um dia chegou até eles uma mensagem, um WhatsApp ou qualquer coisa assim, com uma passagem da Bíblia, com uma mensagem do Evangelho. E Deus colocou, Deus deixa os seus nesse mundo como um testemunho. Nós fomos, o Senhor Jesus foi embora para o céu, enviou o Espírito Santo agora habita na igreja, habita em cada crente individualmente, para testemunhar do Senhor do céu, para conduzir as pessoas a Cristo. não como eu já falei, não que todos tenham um dom ou tenham uma capacidade ou alguma coisa assim, mas a exortação que Paulo faz para Timóteo vale para todos: faze o trabalho. Não tem o dom? Não. Então faze o trabalho. Faze o trabalho. É uma simples questão de se colocar à disposição do Senhor. Senhor, me usa. Como é que o Senhor quer me usar, Senhor? Como é que o Senhor pode me usar? Disposição, iniciativa, se deixar, se colocar nas mãos do Senhor. Uma vez eu fui buscar os meus filhos numa escola de, inglês, e aí eu estava esperando eles saírem da sala, entrou um senhor e falou para o recepcionista: olha, minha esposa acabou de sair daqui da aula e ela esqueceu a sombrinha na sala de aula, você não quer pegar para mim? Aí o recepcionista: olha, meu senhor, desculpe, mas eu não sou responsável por esse departamento. Aí o homem ficou muito bravo, falou assim: olha, eu não vou esperar o responsável pelo departamento das sombrinhas. Aí ele entrou e começou a entrar em sala por sala até achar a sombrinha e sair. Essa disponibilidade, que a gente até se assombra de alguém não ter, né, de fazer uma gentileza tão simples para aquele cliente, essa disponibilidade todo cristão poderia ter, de falar: senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Uns vão levar o evangelho lá no fim do mundo, outros talvez conversem com o seu vizinho, outros vão educar suas crianças no caminho do evangelho, outros vão ajudar com seus bens financeiramente aqueles que vão lá no fim do mundo pregar o evangelho. Mas sempre tem uma maneira. Basta olhar em volta e falar assim: então, deixa eu ver, onde que eu posso pegar a sombrinha? Deixa eu pegar a sombrinha, deixa eu resolver esse probleminha tão simples de resolver. E aqui nós vemos esses quatro, né? Aqui nós vamos encontrar com ele. Já pensou? A gente vai chegar no céu e vai encontrar, vamos saber os nomes deles, desses cinco, né? Os quatro, mais os quatro amigos e mais o quinto ali que foi curado. E que privilégio será! Que alegria nós vamos ver no semblante desses que um dia o Senhor usou, e não só usou, mas também registrou aqui na sua palavra o que eles fizeram por amor daquele homem. Mas tinha multidão. E hoje é muito simples nós chegarmos e falarmos assim: não, o fulano, ele já conhece o evangelho. Ah, é? É, ele vai na igreja, faz 30 anos que ele vai na igreja, é evangélico, ou é católico, ou seja lá o que for, ou ele até estudou teologia, né? Ele conhece realmente, ele é salvo, ele tem a vida eterna, ele conhece a salvação, ele conhece o perdão dos pecados, ou ele vai naquele lugar que tem uma multidão na frente, e tem ali teólogos na frente dele, tem ali fariseus, tem ali doutores da lei, fazendo meio de campo e não permitindo que ele chegue na presença de Cristo. Hoje eu recebi uma mensagem curiosíssima. Um rapaz que deve ser membro de uma denominação, não vou falar o nome aqui, mas ele, a título de argumento, ele escreveu para mim e falou assim: qual é a igreja onde as mulheres fazem como diz em 1 Coríntios 11 e onde os irmãos se cumprimentam com o ósculo santo? Como num tom de desafio, né? Para dizer: veja, essa é a verdadeira igreja. Essa pessoa nunca ouviu o evangelho. Ele nunca ouviu o evangelho, a mensagem da graça de Deus, de Cristo morrendo para salvar pecadores. Ele vai numa igreja, ele vai precisar ouvir o evangelho. É preciso tomá-lo pela mão, levá-lo para o telhado, tirar umas tábuas do telhado e descer com ele na presença de Cristo. Porque tem muita gente na frente dele atrapalhando o acesso dele a Cristo.
Nós vemos aqui, como também no capítulo 7, que não existe uma confissão de pecados. Se Deus permitir, na próxima reunião, se der, ainda podemos comentar a respeito dessa confissão de pecados. Mas Cristo não havia morrido ainda. E nós vemos na intenção, todo mundo sabia, ou pensava-se naquele tempo, que se alguém tinha algum tipo de enfermidade, é porque ele tinha algum tipo de pecado. Porque numa passagem eles perguntam para o Senhor: quem pecou esse? Quem pecou? Foi esse do cego de João 9, né? Ou foram seus pais para que nascessem assim? os homens tinham, quando olhavam para um doente, pensavam que ele tinha feito alguma coisa de errado, tinha algum pecado na sua vida. E aqui em Lucas capítulo 7, nós vemos a pecadora que entrou na casa de Simão e regou os pés do Senhor Jesus, né, com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, saiu de lá perdoada, e ela não disse uma palavra. Mas o gesto indicava, não teve confissão explícita de pecados. Ela não chegou para ele e falou assim: eu fiz isso. Mas só de saber que ela estava ali, o Senhor Jesus, como conhecia o pensamento dos fariseus, dos saduceus aqui, conhecia o pensamento daquele paralítico, conhecia o pensamento daqueles homens também, conhecia o pensamento daquela pecadora que saiu bastante perdoada, porque muito amou. E nós vemos que hoje a palavra nos diz que se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca, e é uma conjunção aditiva aí, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É, confissão com a boca e crer no coração. E embora não tivesse tido então a confissão aqui, ele saiu perdoado, mas isso é uma outra condição que não vai dar tempo da gente poder comentar.
Só um detalhe aqui para acrescentar, aqui não fala nada de corda, né? Quem levou a corda? Obviamente a gente não sabe se tinha uma corda ou não para baixar essa maca, mas eu queria deixar esse pensamento. Talvez alguém pudesse chegar na hora e falar assim: ó, vocês vão precisar de uma corda para baixar essa maca, eu tenho uma corda aqui. Nós não temos uma cultura no Brasil de apoio ao Evangelho. Nós viemos, a maioria, do catolicismo romano, onde a gente dava um trocadinho na hora da missa lá, quando passava a bandejinha, mas não temos uma cultura de apoio ao evangelismo, de apoio à obra do Senhor. E é muito ruim isso, nós não temos isso, culturalmente nós não temos. Então era bom sempre pensarmos, quando algum irmão for levar um paralítico na presença do Senhor, será que eu posso ajudar com a corda? Eu não posso ajudar com a passagem dele, mas eu posso, isso aqui é para o seu pão de queijo no aeroporto. Qualquer coisa, um gesto de comunhão, de encorajamento para com aquele irmão. Se eu estou sabendo que ele vai sair na obra e ele vai indo com esse objetivo, que gesto eu posso fazer de encorajamento para ajudá-lo nesse trabalho que ele está fazendo, que é tão importante, seja uma corda, seja qualquer mãozinha dada para ajudar a levar esse paralítico na presença do Senhor Jesus.